DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Pelo menos 4 pessoas foram mortas no Togo esta quarta-feira durante protestos contra o presidente Faure Gnassingbé. Cerca de 60 manifestantes foram detidos nos confrontos com as forças de segurança nas cidades de Sokodé e Lomé, a capital. Apesar da proibição do governo, a oposição apelou a protestos para esta semana pela demissão do presidente, cuja família está no poder há 50 anos. No centro da contestação estão reformas constitucionais que podem permitir que Faure Gnassingbé se mantenha na presidência até 2030. No Quênia, o presidente da Comissão Eleitoral afirma que será difícil garantir eleições livres, justas e credíveis a 26 de outubro. As declarações surgem na contagem decrescente para a repetição das presidenciais, depois de o Supremo Tribunal ter anulado a votação de 8 de agosto. Também esta quarta-feira, uma comissária eleitoral apresentou a demissão, alegando ser alvo de ameaças de morte. Um tema em destaque mais à frente nesta emissão. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, foi impedido esta quarta-feira de entrar na sede do PAIGC por militantes do partido. Sissoko Embaló foi barrado à entrada da sede nacional em Bissau, para onde se tinha deslocado para prestar solidariedade ao partido, cujas instalações foram ontem assaltadas por um grupo de militantes. O incidente acabou com 5 feridos ligeiros, depois de confrontos entre a polícia e os militantes que exigem a renúncia do presidente do partido, Domingos Simões Pereira. O PAIGC responsabiliza o grupo dos 15 deputados dissidentes e o presidente guineense de serem os autores do assalto à sede. Os 15 deputados e José Mário Vaz, por sua vez, rejeitam as acusações e condenam a violência. O jornalista e blogger guineense António Ali Silva foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária da Guiné-Bissau. Segundo o advogado de defesa, Ali Silva, autor do blog Ditadura de Consenso, poderá apresentar-se hoje em tribunal. A ordem de detenção foi emitida pelo Ministério Público por alegada falta de presença numa diligência judicial. O presidente angolano está hoje no Congo, naquela que é a sua primeira deslocação ao estrangeiro, para entregar a presidência da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos. A capital congolesa, Brazzaville, recebe esta quinta-feira a 7ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo dos países da organização. O Congo e o presidente Denis Sassou Nguesso assumem agora a presidência rotativa da Conferência dos Grandes Lagos, que desde janeiro de 2014 estava nas mãos de Angola. Isabel dos Santos admite que Angola enfrenta desafios em termos de desigualdade social e económica, mas manifesta orgulho na obra do pai. Em entrevista à agência Reuters, a empresária, filha de José Eduardo dos Santos, relativizou a corrupção no país, considerando que este não é um problema endémico nos angolanos, mas transversal em todo o mundo. A atual presidente do Conselho de Administração da Sonangol garantiu não ter ambições políticas a curto prazo, preferindo contribuir para o desenvolvimento em África como empresária. No ano passado, morreram cerca de 15 mil crianças por dia em todo o mundo. 7 mil eram recém-nascidos. Os dados são avançados no mais recente relatório da Unicef, que registra a morte de mais de 5 milhões e meio de crianças em 2016, na maioria vítimas de desnutrição e doenças com cura. O governo espanhol poderá dar hoje início ao processo que culminará numa suspensão da autonomia da Catalunha, caso o presidente regional catalão evite clarificar que afasta uma declaração de independência da região. O prazo dado pelo governo de Madrid para que o líder catalão responda ao requerimento termina hoje às 10 horas da manhã. Segundo o governo catalão, Carles Puigdemont não deverá afastar-se da resposta dada até agora. O apelo ao diálogo e ao fim da repressão contra o povo e o governo da Catalunha. E a terminar o futebol, Thomas Müller tornou-se ontem o primeiro jogador alemão a marcar em 10 épocas da Champions League, com o Bayern de Munique a vencer por 3-0 frente ao Celtic. Pelas equipas portuguesas, o Benfica perdeu por 1-0 frente ao Manchester United, com um erro de Sevillar, o mais jovem guarda-redes de sempre numa Liga dos Campeões, a abrir espaço ao golo de Rashford. Já o Sporting foi derrotado pela Juventus por 2-1. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Cabo Verde está disponível para ajudar a Guiné-Bissau se houver pedido formal, diz presidente Jorge Carlos Fonseca. Presidenciais em dúvida no Quénia, com o presidente da Comissão Eleitoral a questionar credibilidade da votação. Quenianos sofrem com a seca e apontam o dedo à má gestão do governo. São os destaques desta quinta-feira, 19 de outubro. Cabo Verde não quer dar ensinamentos à Guiné-Bissau para a solução da crise política que divide a presidência da República e a liderança do PAIGC de Domingos Simões Pereira. De acordo com o chefe de Estado cabo-verdiano, caberá aos próprios guineenses encontrar uma saída para o fim do conflito institucional através do diálogo e da ponderação. Jorge Carlos Fonseca fez estas declarações a Lisboa com alguma prudência e diplomacia, evitando ingerência nos assuntos internos na Guiné-Bissau. No entanto, admite ajudar o país se as autoridades guineenses formalizarem um pedido nesse sentido. João Carlos falou com Jorge Carlos Fonseca, em Lisboa.
Cabo Verde está aberto à mediação da crise política na Guiné-Bissau, se para tal for solicitado. A afirmação é do presidente da República do país irmão, Jorge Carlos Fonseca.
Nós temos uma relação com a Guiné-Bissau como dois Estados soberanos, dois países amigos. Portanto, nós acompanhamos, ouvimos todos, estamos disponíveis a ajudar se isso nos for solicitado.
Uma mediação, por exemplo?
Seria uma possibilidade desde que todas as partes envolvidas pudessem estar interessadas nisso.
No entanto, o chefe de Estado cabo-verdiano não confirma se esta disponibilidade terá sido abordada no recente encontro que teve com o primeiro-ministro guinense e com o presidente José Mário Vaz.
Explicitamente, formalmente, não. Não falamos de uma informação sobre a situação atual, a visão que o governo atual tem sobre a situação política, a visão que tem sobre a execução dos acordos com a Conakry, a situação de impasse em relação ao funcionamento do Parlamento, falamos da CDAO, falamos de muitas outras questões. E também ele solicita sempre que o Cabo Verde poderia, de uma forma, ajudar. Mas, quer dizer, não é fácil e nós só nos envolveríamos numa operação deste género, como ele disse, se isso nos fosse solicitado e se houvesse, digamos, consenso das partes todas.
Cabo Verde pode usar da sua experiência democrática para ajudar a Guiné-Bissau a sair da crise política.
Nós não procuramos dar exemplos a ninguém. Nós temos uma Constituição que prefere já 25 anos de vigência, com a qual o país tem vivido, com estabilidade política, com estabilidade social e institucional. Quer dizer que é uma Constituição que tem servido bem. Não houve crise nenhuma política relevante não fosse resolvida no quadro desta Constituição e, portanto, devemos defendê-la, aprimorá-la. Estamos em período de revisão constitucional, mas, no meu entendimento, é uma Constituição boa, válida e que está para durar.
Inquirido pela DW se o governo de Umaru Sissoko tem autoridade no plano constitucional para organizar eleições no país, Jorge Carlos Fonseca respondeu.
É o governo que está neste momento. Suponho que as eleições têm uma data previsível para 2018, mas até lá eu creio que tem que se chegar a entendimentos necessários para que se possa viabilizar as eleições.
Entretanto, perante o impasse para a implementação do Acordo de Conakry, vários partidos guineenses pedem a intervenção da Organização das Nações Unidas para a estabilização política na Guiné-Bissau. Confrontado pela DW sobre a ideia de entregar a gestão do país às Nações Unidas, o presidente cabo-verdiano sustentou.
Eu ainda há dois dias recebi o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, tenho recebido o presidente da Guiné-Bissau, já recebi líderes da oposição, o presidente da Assembleia Nacional. O que nós entendemos é que a solução passa pelos próprios agentes políticos guineenses e pelos guineenses, através do diálogo, da ponderação e da defesa dos interesses que são fundamentais. É um país que tem sofrido muito e que precisa de encontrar os caminhos da estabilidade, em primeiro lugar, da paz, mas os caminhos de aprofundamento da democracia e do progresso para todos os guineenses.
Jorge Carlos Fonseca falou à DW e à RDP África à margem de uma conferência internacional de evocação dos 25 anos de vigência da Constituição da República de Cabo Verde, da capital portuguesa para a DW, João Carlos.
Altura agora para lançar a nossa habitual pergunta do dia. Acha que Cabo Verde é um parceiro-chave na resolução da crise na Guiné-Bissau? Saiba como participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DWPortugues.
No Quênia, o ambiente é de tensão a uma semana das eleições, depois de o Supremo Tribunal ter anulado as presidenciais de 8 de agosto, que deram a vitória ao presidente Uhuru Kenyatta. A oposição tem apelado nas ruas a reformas e demissões na Comissão Eleitoral para evitar novas irregularidades na repetição da votação. Agora, uma alta funcionária do órgão apresentou a sua demissão e partiu para os Estados Unidos, alegando estar a ser vítima de ameaças de morte. Rosaline Akombe afirma ainda que a Comissão Eleitoral não está preparada para realizar eleições livres, justas e credíveis. O mesmo diz o presidente da comissão, Wafula Chebukati, que aponta o dedo ao governo e à oposição por interferência na votação da próxima semana. Não vou permitir que ninguém destrua este país enquanto eu for um árbitro neste jogo. Estou a dar um cartão amarelo a todos os políticos do país. Não vou tolerar mais ameaças aos meus funcionários. Não vou tolerar mais interferências na comissão. Não vou deixar que o dinheiro dos quenianos e dos parceiros de desenvolvimento continue a ser desperdiçado. Chebukati afirmou ainda que tentou várias vezes implementar mudanças na Comissão Eleitoral, mas todas as tentativas foram travadas pela maioria dos comissários. Nestas condições é difícil garantir eleições livres, justas e credíveis. Sem mudanças fundamentais no pessoal-chave, as eleições estarão seguramente comprometidas. A notícia da demissão de Rosaline Akombe e a sua fuga para os Estados Unidos, temendo pela sua vida, apanhou de surpresa os quenianos. A Combe estava no Dubai a supervisionar a impressão dos boletins de voto para as eleições da próxima semana. Fugiu para Nova Iorque, afirmando que não se sente segura no Quênia. Em entrevista à BBC, a Combe frisa que a Comissão Eleitoral não está pronta para repetir as presidenciais. Percebi que estamos numa situação difícil enquanto o país se prepara para uma eleição. Temos um candidato que abandonou a corrida e uma comissão que não está a cumprir as suas obrigações, mas que ainda assim não vem a público falar dos desafios que está a enfrentar. O ambiente político no Quênia está a aquecer na contagem decrescente para as eleições presidenciais marcadas para 26 de outubro. Nas ruas, as opiniões dos quenianos dividem-se quanto à demissão de Rosaline Akombe.
Why then resign? I believe.
Por que admitir-se? Acho que ela deveria ter ajudado os outros comissários a encontrar uma forma de resolver o problema que ela encontrou. Acho que era isso que os quenianos esperavam. As declarações de Akombe mostram também que Chebukati foi feito refém, que a Comissão Eleitoral não é de todo independente. É o partido no poder que está a controlar todo o processo. Em resposta aos mais recentes desenvolvimentos, o presidente Uhuru Kenyatta fez uma comunicação ao país através da televisão, sublinhando que está preparado para as eleições de 26 de outubro, que a oposição decidiu boicotar. O chefe de Estado pediu aos quenianos que se reúnam num dia nacional de oração, no próximo domingo, para rezarem pela nação numa altura conturbada. Já o líder da oposição keniana, Raila Odinga, apelou esta quarta-feira aos seus apoiantes para se manifestarem massivamente no dia das eleições. Depois de ter abandonado a corrida eleitoral, Raila Odinga defende que a votação deve ser anulada e que deve ser organizado um novo processo. Kenyatta, por sua vez, já afirmou que a eleição terá lugar com ou sem o seu rival.
DW, Voz da Alemanha.
As organizações humanitárias alertam que 20 milhões de pessoas estão em risco de fome no leste de África e até o Quênia, uma potência regional, sofre com a seca. Dezenas de milhares de famílias quenianas foram afetadas. Muitos não culpam só o clima, culpam também a má gestão do governo. Guilherme Correia da Silva adaptou uma reportagem de Sela Oneco e Jan Philip Scholz.
No horizonte há nuvens de trovoada. Mas o agricultor Kizilu Muzaya não acredita que tragam a chuva necessária. Há 3 anos que não chove o suficiente no sul do Quênia, onde Kizilu Muzaya vive com a mulher Christine. Só sobreviveram algumas leguminosas. O milho secou, a principal fonte de rendimento do agricultor.
Antes tinha pelo menos o suficiente para a minha família, para 2 ou 3 meses. Agora não colho quase nada, nem chega para uma semana.
Muzaya começou a fazer um documentário sobre as alterações climáticas na sua região há 7 anos. Já documentou secas e inundações, mas nada tão mau como agora. Em vez de vender o milho que produzia, como fazia antigamente, Agora, Muzaya tem de ir comprá-lo ao mercado, mas cada vez consegue comprar menos.
Sinto-me marginalizado. Luto todos os dias no duro para alimentar a minha família, mas o governo não nos apoia.
Há meses que a chamada crise do milho é um tema polémico na capital, Nairobi. O preço do milho aumentou para o dobro e os silos que estariam supostamente atestados com reservas de emergência esvaziaram em poucas semanas. Até hoje, não há uma justificação oficial para o que aconteceu, se o milho apodreceu ou se foi roubado. Entretanto, o governo caniano importou milhões de sacos de milho e começou a subvencionar os preços. Mas, segundo o analista financeiro Ali Kansatsu, há também quem tenha lucrado com a crise. Empresários e políticos terão enriquecido com licenças de importação especiais, comenta.
As pessoas que têm acesso a estas licenças têm lucros inimagináveis. E o resto do país paga o preço. E há quem acredite que parte dos lucros flui de volta para o sistema político.
Questionados sobre estas acusações, os responsáveis reagem irritados. O chefe da Autoridade Nacional de Gestão da Seca, James Oduor, diz que desde o início que o governo fez o que pôde para lutar contra a escassez de alimentos no país.
O próprio presidente disse que estamos a lidar com uma catástrofe nacional e disse que todos deveriam apoiar o governo e ajudar em conjunto. Quem não está interessado nisso, que fique calado e não ande a espalhar parvoíces.
O agricultor Kizilu Muzaya já não confia nos políticos em Nairobi e deitou mãos à obra com outros pequenos agricultores para instalar um sistema de rega. O sistema ainda não está a 100%, mas já nasceram alguns tomates. A esperança dos agricultores é, na próxima época, conseguir cultivar algum milho. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Recordo que hoje perguntámos se acha que Cabo Verde é um parceiro-chave na resolução da crise na Guiné-Bissau. Glória Sousa tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia, Glória.
Bom dia. Começo pela opinião de Lafo Baldé, que diz que é uma boa iniciativa, dada a experiência cabo-verdiana, mas duvido que isso possa ser possível dentro de um quadro legal, porque havia um acordo da CDAO em Conakry que foi assinado pelos próprios guineenses, mas foi violado. Concorda ainda Lafo Baldé que a crise guineense deve ser resolvida pelos guineenses. Adelaide Candé, também na Guiné-Bissau, escreve: acho que Cabo Verde pode ser sim a chave na resolução da crise na Guiné-Bissau, desde que haja vontade política por parte do Presidente da República, José Mário Vaz. Para isso, as autoridades guineenses devem formalizar um pedido de ajuda às homólogas cabo-verdianas. Tudo dependerá dos políticos guineenses, sobretudo do chefe de Estado. Adelaide Candé acrescenta que a Guiné-Bissau não está só com crise política, está também com crise de eletricidade. Diz que no bairro onde mora não há luz. Figueiredo Cacinda é da opinião que Cabo Verde é um grande exemplo de democracia em África e, em particular, na África Ocidental, mas o problema da Guiné está nos políticos que não querem cumprir o acordo de Conakry. Toda ajuda é necessária, mas se não houver vontade política em cumprir o acordo, a crise poderá estender-se ainda mais no tempo. Cesaltino Cavelane escreve: Cabo Verde é um dos poucos países onde a democracia é exemplar e um modelo a seguir. Armindo Zandamela, Nova Jerusalém, diz: é óbvio que Cabo Verde pode ajudar, depende do interesse dos que estão em conflito, bem haja harmonia na Guiné. E Hélio Reno Sale é da opinião que, de facto, Cabo Verde tem toda a razão, olhando pela dimensão da arrogância dos dirigentes guineenses possuem. O mais importante está na vontade dos guineenses em resolver os seus problemas, até porque são eles mesmos que os criam. E estas foram apenas algumas das opiniões que nos chegaram, Maria João.
Muito obrigada, Glória. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que pode continuar a deixar os seus comentários na nossa página no Facebook, DW Português para a África. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenha um bom dia.